מסכת דמאי, פרק ה', משנה א'. Nos dicemos que a pessoa que compra de uma maretz de mai, então ele tem que tirar de fato ele tem que nomear várias coisas, mas o que de fato tem que tirar é trumat maser, que é 1% do total, 10% do maser rishon e 10% desse 10% que era trumat maser que o Levi dava para o Kohen. E a gente estudou que os nachtomim são padeiros, mas é padeiro que vende atacado. Já falamos as medidas anteriormente. Então, nesse caso, ele pode vender sem tirar. Jamim, como o lucro dele pequeno, Jamim, como vende por atacado, então Jamim disseram que ele não precisa tirar. Ele pode vender assim como recebe. E quem compra do nachtom, então ele mesmo tem que tirar as quando é demais, quando é dúvida. Então agora este Perek vai falar especificamente como se tira a Trumá e quais são os dizeres que ele tem a dizer. Então diz assim, sim? Estamos de novo, Perek He Mishnah Aleph. Alokeach min anachdom, ketzat umeaser. Como ele vai tirar maaser? Então ele notel que de Trumat maaser vechala veomer. Ele pega, sim, ele pega Trumat Maaser, ele pega 1% do total que ele comprou, 1%. Se ele comprou 10 quilos, ele vai pegar 100 gramas, certo? 100 gramas. E ele, e halá também. Além de Trumat Maaser, também tem a halá que tem que ser tirada do pão. Então, como o Nachtom também não tirava halá, halá é um 48, um de 48 avos, quer dizer, um avo de 48. Então ele vai pegar isto, e vamos dizer que é um pedaço aqui de pão, 5 centímetros, tá certo? Então é em total, tanto a Trumat Maaser com halá. E ele diz o seguinte, Veomer, ele diz assim: Echad mimea shiyesh kan, are betzad ze maaser. 1% que tem aqui, que eu já demarquei, 1% que eu já demarquei, are betzat ze maaser. 1% que eu demarquei é trumat maaser. E o shear maaser samuchlo. E o resto, porque é 1% de. Sim? Esse 1%, de fato, é 1% do total, mas é 10% do maaser rishon. Então ele diz: este 1% que eu demarquei, aqui é Trumat Maaser, o resto do lado, 9 partes iguais a essa, é o Maaser Rishon. Zeche Asiti Maaser, esse 1% que eu separei como Trumat Maaser, Asui Trumat Maaser Alav, tem nome de Trumat Maaser e tem que cortar e dar para o Kohen, Veashear Halá, e o restante que eu separei e demarquei é Halá, o Maaser Sheni Bitzfono o Bidromo o Mechulal Amaot. E ainda ele diz, Maaser Sheni, pois o Maaser Sheni também tinha que separar. Vamos repetir de novo para que fique claro. De todos os Trumot e Maasrot, quando a pessoa compra de Mai e ele tem que separar, é assim. Maaser Rishon é 10% para o Levi. Bom, então vamos com o começo. Tem Trumat Gdolá que é 2% para o Kohen. Esta parte, o Amaretz também tirava. Então isso não tem hashash. Do que sobrava, tinha 10% para o Levi, que é chamado Maaser Rishon, que este Maaser Rishon, mesmo que os Amaretz não tiravam, mas a pessoa só nomeia isto, mas não precisa dar para o Levi. Como é dúvida se tem Maaser ou não, não tem que dar para o Levi. Apenas o 10% que por sua vez o Levi dava para o Kohen, que sim, isso se chama Trumat Maaser, isso sim tem que tirar e dar, mesmo para quem tem demais. Então, e depois o Maaser Sheni, Maaser Ani também só nomear e não precisa dar. E Maaser Sheni, se era o ano de Maaser Sheni, mais um 10% que era levado a Yerushalayim. Então também, quem comprava demais tinha que separar e levar o valor disto, resgatar o podia levar. Então, quando um sujeito compra de um Nachtom, e o Nachtom, ele e Jajamim isentaram ele, o Nachtom e o Jajamim isentaram ele de vender para. De vender, de tirar as trumot e maasrot do Mai, porque o lucro dele é pequeno, porque ele vem no atacado. Então, quando a pessoa compra do Nakatomi, ele tem que tirar. Então, como ele faz? Então, nós dizemos já de novo. Ele pega toda a quantidade, demarca a parte que é 1%, que é Trumat Maaser, que ele vai ter que tirar, e demarca também a parte que é Halá, que também a pessoa é proibido comer, mesmo no demais. Então, ele diz, este 1% que eu separei é... ele, esta parte, mais, de, mais 9 partes iguais, é 10% Maaser Rishon, e essa parte que eu demarquei, Trumat Maaser, e esse ele separa. E depois ele diz, Maaser Shani fica do lado norte ou sul da fruta, quer dizer, do pão aqui no caso, e esse 10% é o resgato, transfira isso a dinheiro e o dinheiro gasta em Jerusalém. E só o que faltou, a parte de Halá. A parte de Halá, ele também vai dizer que Halá e vai separar. Ficou claro? E assim, esta é a base do texto que se diz hoje, quando a pessoa compra num lugar que o Hexer não é muito bom e você não sabe se foi tirado Maaser ou não. Então, esse é mais ou menos o texto que se fala. Tem no Sidurim, em algum Sidurim consta isso, Afrashat Trumot Maaser. Muito bom. Agora, continua Perekhem Mishnabet. Nós continuamos com este processo de uma forma um pouco diferente, quer dizer, agora o sujeito quer tirar mais, então ele faz assim. A Rotzele Afrish Trumá, o Trumat Maaser Keha. Se a pessoa quer tirar das frutas, Terumá, quer dizer, são frutas que não foi tirada, Trumá, 2% para o Kohen. Quanto é Trumá? É 2% para o Kohen. E quanto é Trumat Maaser? É 1% do total para o Kohen. Esses aí, nosso Taná sustenta que mesmo Israel pode fazer isto, não precisa, porque tem machloket sobre isso. Se o Levi, ele tem que receber uma Maaser Rishon e depois tirar Trumat Maaser, ou Israel, o dono, já pode fazer isto. Então, nosso Taná sustenta que pode. Então, muito bom. Então, 3% do total, certo? Porque tem 2% que é Trumá e 1% que é Trumat Maaser, mesmo que arredondando, porque não é exato. Esse é depois que eu tiro 2%, então 1% ficou um pouco menor. Mas não importa, a Mishnah está arredondando para cima e ele diz assim, Rotzele Afrish Trumá, o Trumat Maaser Kehat, a pessoa que quer separar Trumá e Trumat Maaser de uma vez só, Notel Echat Mishloshim Veshalosh Veshlish. Ele pega uma parte, um avo, de 33,3% do total. Quer dizer, você divide tudo que você tem. Mas supor que o sujeito tem 3 caixas de laranja, tá? Todas iguais. Então ele pega uma caixa de laranja, que é 33%, um terço, e desse terço ele pega 1%, que é um avo, não 1%, um avo de 33%, de 33% dá 3% do total. Era mais fácil, por isso a Mishnah diz, mas é a mesma coisa dizer 3% do total. E ele vai dizer assim, Veomer, e ele diz a seguinte, não precisa marcar, só pensar onde está o que ele vai dizer. Echad bimea shieshkan, quer dizer, esse 1% que está aqui, dos 3% que separei, o 3% é Julin, 1% é Julin, arebe tzadze Julin, veashear truma alakol, e essas duas partes que eu deixei, como Trumá, que são 2%, isso, esse 2% é Trumá sobre todas as frutas. O Mea Julin Shieshkan, Arebeze Betzat Ze Maaser. E esse 1% que eu deixei do lado como Julin vira Trumat Maaser. E este Trumat Maaser, como dissemos já, é 10% do total. Dos 10% precisa ter 9 partes iguais. O Shear Maaser Samuchlo. Zeche Asiti Maaser, Asui Trumat Maaser Alav, esse 1% ficou como Trumat Maaser, Veashear Halá, e depois separa também a Halá, no caso de comprar do padeiro pão, o Maaser Sheni Bitzfonó Bidromó Mechulela Maot, e Maaser Sheni fica do lado norte, o sul da fruta, dos pães aqui no caso, e eu resgato isso por dinheiro. Então significa assim, eu tenho 100 quilos de pão, vamos fazer uma conta assim redonda. Eu tenho 100 quilos de pão, estou comprando do Nachtom, e quando o Nachtom vende não precisa tirar, e eu quero tirar disto, Trumá Gdolá e Trumat Maaser. Então eu pego, tenho 100 quilos de pão, sendo que são cada pão 1 quilo, vamos supor assim. Então eu pego 3 pães, não precisa pegar, só separar 3 pães e dizer assim: desses 3 pães que eu separei, um deles é Julin, por enquanto. Um deles é Julin. 2 é Trumá Gdolá pelos 100 pães. Pego esses 2 e já separa o Trumá Gdolá. Esse um que disse que era Julin, esse pão que era Julin, eu faço ele mais 9 do lado, são Maaser Rishon. Mas o Maaser Rishon não precisa dar para o Levi, porque aqui estamos tratando de demais. Apenas a Trumat Maaser, esse um que eu separei, esse um é Trumat Maaser, e eu dou isto para o Cohen. E ainda eu tenho que dizer, se é o ano de Maaser Sheni, eu digo Maaser Sheni Bitzfonó Bidromó, Maaser Sheni fica do lado norte e o sul dos pais, e Mejular resgato isso por dinheiro, e o dinheiro consumido é em Yerushalayim. Ficou claro? Muito bom. Perek He, Mishnah Gimel. Agora, nós temos um conceito assim, que quando você compra de um Nachtom, quando você compra de um Nachtom, e o Nachtom, como falamos, ele te vende demais, e ele não precisa tirar o demais. Então, quando falamos de um Nachtom, então muitas vezes o padeiro pode ser que ele comprou a fonte dele, de pão ou de farinha, é de diferentes fornecedores. Então nós temos, ele compra de fornecedor Rubén, fornecedor Shimon, fornecedor Levi, de vários. O que acontece? Ele faz pão com isso. Beleza. Agora eu vou comprar um pão. Nós temos uma alahá que diz assim: eu não posso tirar trumá ou maasrot, o que for, de uma coisa que está isenta para uma coisa que está obrigada. Por exemplo, se eu tenho em casa 2 caixas de laranja e uma já está limpa de maasrot, eu já tirei, e outra caixa não, eu não posso pegar da que está limpa e isentar a que não está limpa. Ou ao contrário, não posso, está errado. Então o que acontece? Pode ser que quando eu compro o padeiro 100 pães, pode ser que a farinha ele comprou de 2 fornecedores. Pode ser. Então se comprou de 2 fornecedores, então na minha mão está chegando de dois fornecedores. E pode ser que esses 2 fornecedores, os 2 são Amaretz, mas pode ser que um sim cuida de Maaser, eu não tenho a certeza, e outro não, porque nós todo está baseado na dúvida. Então como a gente faz? Então nós vamos ver um certo machloket aqui sobre isso. Vemos assim, a Mishnah Gimel diz assim: Alokeach mina nachtom. Então primeira halakha diz assim: Me'aser mina hama la tzonenet, u mina tzonenet ala hama, afilo mitfusim arbe divra Rabi Meir. Rabi Meir diz: olha, eu faço um nachtom, me juntou tudo, e eu considero uma coisa só. Mesmo do pão quentinho que saiu agora, para um pão que já está algumas horas, já foi assado, mesmo do que estava frio para que está quentinho agora, mesmo de várias formas ou modelos de pães, eu misturo tudo que eu comprei e eu faço um maaser tudo. Ao cabo, um trumat maaser, tudo já está. Assim sustenta Rabi Meir. Quem sabe para Rabi Meir, não diferencia nem entre quente e frio, ou seja, nem entre fresco e não fresco, e nem entre modelos de pães. Para ele, você comprou de um, tira uma vez só e acabou. Assim sustenta Rabi Meir. Rabi Uda, ou ser, Rabi Uda proíbe o quê? Rabi Uda proíbe apenas uma coisa: proíbe de frio para quente. Por quê? Porque Rabi Uda diz, Rabi Uda diz, Shani Omer, Hitim Shel Emesh Ayu Mishel Echad Veshel Ayom Mishel Acher. Pode ser que o pão que está frio é de ontem, e se o pão frio é de ontem, então pode ser que o fornecedor de ontem era um, e o fornecedor de farinha de hoje é outro. Então, como os fornecedores são diferentes, então diz Rabi Uda, não posso fazer de um fornecedor. Diferentes modelos, concorda Rabi Uda que pode. Mas sempre tem que ser ou todos que a farinha entrou hoje para o sujeito, ou entrou ontem. Se tudo de ontem pode, se tudo de hoje pode, ou toda a semana passada, quer dizer, tudo chegou no mesmo dia, tudo bem, porque eu calculo que é o mesmo fornecedor. Mas quando chegam dias diferentes, quente e frio é como para pegar um exemplo, sim? Quando são que de diferentes fornecedores aí, diferentes modelos, eu não considero 2 fornecedores. Assim Rabi Uda na segunda ideia. E a terceira ideia é Rabi Shimon, que Rabi Shimon o ser Bitrumat Maaser Ubatir Bechalá. Rabi Shimon diz: olha, para efeito de Trumat Maaser, também diferentes modelos não servem. Então, de acordo com Rabi Shimon, tem que ser o mesmo dia que chegou a farinha Então, farinha de ontem, pão de ontem com pão de hoje, não posso fazer, misturar para fazer turma junto. E modelos diferentes também não posso. Porque eu digo que ele faz o modelo X com a farinha de fulano, ele faz o modelo Y com a farinha do outro. Então, não posso tirar, até não ter certeza, tá certo? Então, por isso, eu preciso fazer a separação de macer em cada modelo e modelo. Assim sustenta Rabbi Shimon, e a priori diz o Bartenura, a Lajá é como Rabbi Shimon, mas Rabbi Shimon, mesmo que ele proíbe macer, ele permite em Halá. Halá, por quê? Porque Halá, a obrigação de Halá é depois que você faz a massa, depois que o padeiro fez a massa. Então, como é quando fez a massa, então não importa de quantos fornecedores ele comprou, ele fez a massa, então a obrigação de Halá veio na mão dele. Então aí, se permito tirar, permito tirar Halá, uma só Halá para todo mundo. Certo? Estou indo muito rápido? Tá bom, não? Rony? Certo? Muito bom. Perek He Mishnah Dalet. Agora, tudo isso que estávamos falando até agora é quando compra de um Nachtom. O Nachtom era um sujeito que vendia atacado. Então, como ele vendia atacado, os Jajamim isentaram ele de tirar as obrigações de Demai, porque o lucro dele é pequeno. Agora, o que é Achmina Palter? Quem compra do Palter? Palter também é um padeiro, só que este padeiro que estamos falando agora, que ele vende varejo. Tá certo? Ele compra um pão, dois pães, vende padaria normal como hoje em dia. Então aí sim, quando compra de um Palter, que ele é Amaretz, me acer mikol tfus utfus divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir diz, certeza aí sim, porque este varejista, este padeiro varejista, ele compra, ele não fabrica o pão, ele compra pãozinho de A, sim? Do padeiro atacado A. E ele compra pão de cebola do outro, e pão assim de centeio do outro. Então, de cada modelo que você vai pegar, vai ter que tirar maaser, assim sustenta Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda aqui também discute e diz, Meahat alakol. Rabbi Yehuda diz outra vez, conforme a sua ideia anteriormente, que diferentes modelos não obriga a separar diferente. Cada modelo é uma coisa, que de todos os modelos, quando é do mesmo padeiro, uma coisa só. Moder Rabbi Yehuda, beloqueach minamanpol. Rabbi Yehuda concorda, quem compra de um manpol, a origem da palavra manpol é de lashon romi, que é monopólio. Existia antigamente, manpol é monopólio. Manpol é monopólio. Significa, existia antigamente, quando tinha ducados, ou assim, pequenos principados, assim, que as pessoas compravam o direito sobre as coisas. Por exemplo, o cara pagava uma taxa anual e era o único que podia vender pão. Tinha um monopólio para vender pão nas pessoas. Outro pagava uma taxa e ele era o único que podia vender água. E outro pagava uma taxa e era o único que podia vender carne. E assim por diante. E o governador só ficava na sua, entendeu? Cada um se ocupava, ele só recebia as taxas anualmente. Esse monopólio,
O produto que tinha de todo mundo.
Então, o monopólio era isso. Então, como era o único que podia vender pão para as pessoas, ele recebia de todos os fabricantes, todos os padeiros vendiam apenas para ele, mas o supermercado só de pão, e ele vendia unicamente o pão. Então, aí sim, Rabbi Yehuda concorda que certeza este monopolista, não se chama assim, certeza ele tem pães de várias fontes. Então, nesse caso, de cada modelo vai ter que tirar. Então, Rabbi Yehuda concorda, beloqueach minamanpol, shume aser mikol echad veachad. Então, aprenderam hoje de onde vem a palavra monopólio. Está certo? É um romano antigo, está escrito na Mishnah, em Masechet Demai, Perekhe Mishnah Dalet.
Muito bom. Adeus, Mishnah Shima, Milazat.
Nahon? Muito bom. Vamos para a próxima Mishnah. Perekhe Mishnah. Aloqueach minheani. Quem compra de um ani? Ani quer dizer que ele recolhe e sobra comida para ele. Ele não precisa de tudo isso. Então ele vende. Ou um ani que ele pegou esmola e ele pegou pão, pirje de velá, tá certo? Pão e diferentes tipos de. Pirje de velá, você sabe que pirje de velá? De velá era. O que é de velá? Ronnie, que é de velá? Não? De velá está na ponta da língua. De velá significa, eles faziam do figo seco, quando tinha figo seco. Faziam figo seco. E deste figo seco faziam um rolo. Um rolo. Sim? Faziam como se fosse um. Amassavam. Faziam como se fosse uma massa e iam enrolando. Enrolando assim, enrolando. Então, quando a pessoa vendia. Vendia pedaços, como se fosse halva, certo? Vende assim pedaços de vela, é chamado de vela, fatia de vela. Então o Ani, que foi na casa de Guilherme, e deu para ele uma fatia de vela, ou de uma fatia de pão. E foi na outra casa do outro, também deram para ele, outra fatia de pão, outra fatia de... Então o Ani, que ele é Nehemana Lamassot, ele quer tirar de demai, Me'aser mikol echad ve'echad. Ele vai ter que tirar Me'aser de cada... De cada pedaço. O batemarim, o bagrogrot, bolel venotel. Diz ainda o Mishnah. Mas se ele recebeu tâmaras e grogrot, figos secos soltos, neste caso ele pode misturar tudo. Por quê? Por que no primeiro caso não pode misturar tudo? Porque no primeiro caso não sei. Pode ser que a fatia de Debelá que ele recebeu de Reuven já estava com Maser. Era Amaretz, mas ele se cuida. E de Shimon, que ele, o Ani que recebeu Shimon, ele não tinha massa. Então não posso tirar de um a outro. Sempre o mesmo problema. Não posso tirar do Ptur a la Hiuv. Mas quando são tâmaras ou figos secos soltos, então ele pode fazer um bolo, misturar tudo e tirar massa. Por quê? Porque bolel venotel. Porque este Taná sustenta. Quando tem uma coisa seca, Bedavar Yavesh, tá certo? Se mistura. Mas quando é coisa grande, como fatias de pão ou fatias de vela, aí nesse caso não se mistura. Então não se mistura, não, certeza, eu estou tirando de um para o outro. Mesmo que mistura, não adianta a mistura. Diz Rabi Yudá, Amar Rabi Yudá, Ematai, tudo isso, Bisman Shamatana Merubá. Ou seja, que ele recebe, por exemplo, ele tem tâmaras de um, recebeu cinco tâmaras de um, recebeu cinco tâmaras de outro, por partes iguais. Então, mesmo que um tem massa, outro não tem massa, como é no máximo meio a meio, meio 50-50, então ele mistura. Ao revés, cinco de um, tudo bem, mistura, certeza não tirou do rof. Mas, Bisman Shamatana Muetet, quando ele recebe de um pouca quantidade e de outro recebeu muito, aí nesse caso, tem um rova aqui, então eu recebi 10 tâmaras de um, Ani recebeu 10 tâmaras de um e 2 tâmaras de outro, eu vou misturar e ficar 12. Então, na maioria das hipóteses, eu vou tirar sempre da maioria, vou pegar, e pode ser que justo a maioria sim tinha Maser, então não vai isentar o outro. Então, quando é maioria, Me'aser mikol echad ve'echad, quando é muita, assim, quantidades diferentes, então vai ter que tirar Maser de cada um e um. Então, nós vemos aqui. Como era complicado esse negócio, certo? Tinha que ter trumá, maser de cada um separado, misturado. Amanhã, Bezrat Hashem, a gente continua.